A otimização de processos e recursos pode gerar não apenas economia em gastos, mas também aumentar os resultados conquistados. Fazer mais gastando menos agrada do financeiro ao marketing, além de ser o propósito básico de qualquer parceiro eficaz de comunicação. Eu sou Karen Novas e neste episódio nós vamos entender como investir com maior eficiência, o que nem sempre significa ter que investir mais. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Inner Talk, podcast da Oliver Latinoamérica, com produção da Audioria, que te coloca dentro do universo das agências in-house, trazendo a opinião e conhecimento de grandes especialistas em marketing e comunicação, para falar sobre tendências, oportunidades e novos modelos de relacionamento entre agências e anunciantes. Lembrando que, por conta da pandemia, este episódio foi gravado remotamente, seguindo todas as orientações da OMS. Em casos recentes, a Oliver mensurou aumentos significativos de eficiência em campanhas para diversos clientes, como Microsoft, Amil e Azul, mesmo com redução do budget anterior. Para entender como é possível fazer mais com menos, a gente conversa com o Fábio Pelim, diretor de operações da Oliver para a América Latina. Fábio, eu imagino que não tenha mágica para entregar resultados cada vez melhores com a mesma verba de sempre ou até menos. Mas tem uma fórmula? Qual que é o caminho principal para otimizar esse processo?
Não tem mágica e eu acho que também não é um grande segredo. Eu acho que existe uma característica das operações in-house que ainda, de alguma maneira, se mantém. Tem mudado, é uma evolução natural. Mas vamos dizer assim que as in-houses começam normalmente numa parte mais de produção. Se mantém muitas vezes o modelo da agência de referência e a in-house vem para suprir uma necessidade muitas vezes que pode ser considerada como uma produção criativa. Algumas vezes uma replicação de algum material, de uma campanha, ou criação de campanhas menores, algo vinculado muito à performance, a um always on, e aí você começa evoluindo, né, no tipo de entrega que você está fazendo, e ele vai percebendo que ele pode fazer muito mais, que o time tem uma competência muito maior, e a gente sempre coloca um time com a competência muito maior do que a necessidade se apresenta, e de repente, quando você vê a in-house, ela está administrando campanhas de uma lógica, de uma complexidade bem maior. A gente já começou situações em alguns clientes onde a gente começou como uma agência que está produzindo conteúdo ali, fazendo manutenção das redes sociais, das conversas e tal. E hoje a gente já está encampando para ser a agência de referência, ou seja, não tem uma agência administrando essa marca. Toda a cadeia está passando por nós. Isso acontece. Agora, como que você consegue essa eficiência? Eu acho que essa eficiência se consegue com alguns pontos, né? Primeiro, com o desenho do projeto, né? Eu acho que o nosso briefing não é um briefing de uma campanha. O nosso briefing é um briefing do que você quer resolver como problema de comunicação. Quais são as suas dores quando você está se relacionando com não somente com um fornecedor de serviços de comunicação, uma agência, uma produtora, ou o que for. Quais são os seus problemas, o que você quer ganhar agilidade, o que você quer ter mais controle, essa palavra é muito importante, o que você quer ter mais controle na sua cadeia. Então, a partir do momento que a gente ouve essa necessidade, ouve essa tendência, nós desenhamos a nossa estrutura procurando eficiência nesses pontos. Então, a gente já sai de largada muito mais eficiente do que as estruturas. É muito comum que a gente esteja com aquela equipe, no segundo mês, terceiro mês, a gente já está produzindo 30, 40% mais do que foi dimensionado com aquela equipe. Pode acontecer eu reduzir o custo do que eu desenvolvi, daquele asset que eu entreguei, mas eu aumentei a produtividade, o que faz, consequentemente, que aquele asset também já se reduza o valor, né, por unidade do que está sendo entregue, de unidade de trabalho que está sendo entregue ali. Então, esse foco que nós temos no desenho e é o tipo de solução que nós queremos levar para o cliente, já de partida traz um ganho para ele de produtividade, consequentemente de custo. Outra coisa que eu acho que também se observa muito, estou falando aqui muito do que eu estou entregando, né? Mas também tem o custo de oportunidade que você tem com a comunidade interna, né? É o tempo de resposta que você tem para alguns problemas, ou algumas situações que se apresentam, que a marca pode ter um ganho, e a latência que ela tem, às vezes, num ciclo com a agência, faz com que ele até desista, às vezes, de explorar aquela oportunidade. Foi muito comum pra gente ouvir situações que fala assim, puxa, não tava no teu escopo, mas eu passei para você porque senão eu não conseguiria responder naquele tempo. E aí passa a ser uma demanda comum para a unidade daquele ponto em diante, porque consegue responder rápido. Então, sempre pensando que logo de cara nós temos que ter uma visão de custos muito controlados, a gente tem que trazer agilidade para o cliente e a gente tem que trazer nesse processo um padrão de qualidade que as marcas que a gente trabalha não é desprezível, é fundamental.
Você citou aí a eficiência de custos, o controle de gastos e da operação como um todo. Numa agência in-house, a transparência com esses gastos e processos, você acha que ela é ainda mais fundamental do que numa relação tradicional com fornecedores externos?
Às vezes a gente tem aquela coisa com relação aos nossos custos, de como que a gente faz, né? A nossa cozinha de custos, de como a gente faz, muito guardada, sete chaves. Não é uma realidade para nós, né? Às vezes o problema de negociação é a falta de simetria da informação. Você não sabe o que o outro tem ali, ou o que ele está escondendo, né? Aquela coisa toda. É muito curioso, porque todos os nossos processos de negociação com os nossos clientes, a gente já tira isso da mesa. A gente já mostra todos os nossos custos, mostra o hemograma completo, vamos dizer assim, da nossa estrutura. E aí a discussão vai para o que é mais importante, que é o negócio. O problema que a gente tem que resolver juntos ali com a estrutura que nós estamos montando, os processos que nós temos que desenvolver para obter o máximo de eficiência dessa estrutura e como essa estrutura deve evoluir. Então, a gente vai para uma discussão muito melhor, uma discussão muito mais gostosa de ter a respeito de resolver um problema, e a planilha a gente deixa aberta e ela se altera, óbvio, de acordo com a necessidade, né, que a gente tem que atender. Olha, eu preciso de um outro perfil, esse cara tem que ser mais sênior, esse cara tem que ter uma característica, ou qual a combinação que nós temos que fazer de profissionais. Essa é a diversidade que essa estrutura tem que ter. Com o advento, por exemplo, agora do home office se tornando uma coisa talvez permanente, aonde você quer que essa pessoa esteja baseada, para que você possa ter a diversidade que você quer, de geográfica, às vezes. Então, a gente tira dessa questão e sofistica, deixa mais sofisticada, talvez, ou mais elegante essa conversa, e deixa os números de lado. Os números são sempre importantes, claro, mas ele não vira aquela coisa de consumir boa parte do tempo da nossa negociação em função de um não saber o que o outro tem na mão. E essa mesma transparência, ela vai também quando começa a rodar a unidade. Nós temos um sistema de gestão próprio, é o OMG, que é o Oliver Marketing Gateway, que é uma ferramenta desenhada para gerir as nossas unidades e para municiar nossos clientes de informação. É muito importante ter essa transparência de dados financeiros e operacionais com o cliente para que a gente possa evoluir com tranquilidade. E isso é uma tônica nossa em todas as nossas operações, sem exceção.
Com essa questão do sistema próprio e das demais experiências com várias operações, você acha que o fato da Oliver ser uma rede global com diversos hubs interligados e maior escala que as operações in-house e individuais, isso ajuda na negociação?
Duas coisas aí. Eu acho que ajuda, primeiramente, em termos de conhecimento. Nós temos muitos casos, muitas unidades no mundo, temos operações globais, como é o caso de Unilever. Então, quer dizer, a gente tem muito aprendizado que nós trocamos em si. Eu acho que isso é uma cooperação que nós temos globalmente e regionalmente na América Latina. Nossos encontros semanais com os nossos líderes de operação, eles são encontros regionais. A nossa líder de operação na Argentina, nosso líder de operação no México e os nossos líderes de operação aqui do Brasil, trocando ideia. Alguns trabalhando nos mesmos clientes, outros trabalhando com clientes diferentes. E aí também tem aquele ponto que eu falei, né, de troca de realidades, a gente aprende com o que está acontecendo no outro. É muito comum uma pessoa falar assim, puxa, eu estou com um problema assim, alguém tem um relatório assim, alguém tem uma pessoa com essa expertise, alguém tem uma... E a gente troca informação. O que nós compartilhamos, sim, é nosso hub de produção, que normalmente ele é utilizado para atender coisas que estão fora do escopo da unidade, seja por demanda, porque extrapolou a demanda, né? Então eu preciso de colocar mais gente para atender naquele momento, sem mexer com a estrutura, e aí você consegue adicionar uma flexibilidade nela. E a outra é que eu não tenho aquele skill, né? Eu tenho aquela pessoa com aquela formação ali dentro, eu preciso plugar e tirar aquela pessoa, né? Então é para isso a gente tem um hub de produção, para suprir essa necessidade e dar mais flexibilidade para a operação. Eu acho que a gente tem um benefício enorme de ser global pela quantidade de conhecimento e ferramentas que a gente vai gerando, e essa coisa de conhecimento, né? De recursos, eu acho que entra nessa parte de conhecimento, mas não tanto de alocação, porque todos os nossos recursos no mundo inteiro estão dedicados às operações que eles estão.
Cada vez mais, os clientes acompanham não só os relatórios finais de resultados de campanhas, mas cada parte do processo, muitas vezes em tempo real. Sobre essa questão, a gente fala com o Luiz Periardi, diretor de marketing da Amil, empresa que faz parte do United Health Group Brasil. Luiz, qual é a preocupação e a participação dos profissionais de marketing hoje na otimização dos investimentos, indo muito além dos resultados específicos e positivos de uma campanha?
Hoje isso é uma questão fundamental, né? Eu acho que todo profissional de marketing tem que gerenciar isso e reportar, né, sobre o retorno do investimento, né, sobre todo esse volume de recursos tem que ser justificado, né, como é que a gente está gerenciando. Aí vai desde os resultados de campanha, mas também do dimensionamento de capacidade para atender todas as demandas que uma área de marketing envolve. Então, todo esse controle de custos e de otimização de recursos também engloba essa questão da escolha dos parceiros, né? É quem consegue atender as nossas demandas com qualidade, velocidade, agilidade, parceria e também com um custo adequado. É claro que o marketing tem uma parte subjetiva, de certa forma, é diferente de uma área de suprimentos, está comprando mesa, cadeira. A gente, às vezes, está comprando serviços que têm uma dimensão subjetiva ali, de qualidade, de forma de chegar ao resultado. Então, isso também tem que ser levado em consideração.
E você atuando numa área que não engloba só a publicidade tradicional, mas sim os eventos, os patrocínios, as ativações, isso tudo envolve uma análise de retorno sobre investimento diferente do tradicional, né?
Esse retorno sobre investimento, ele tem alguns pontos. É claro que eu brinco que é o velho sonho da humanidade de controlar tudo. E isso não acontece, na verdade. É, o que acontece é que a experiência, o conhecimento, ele te dá uma noção muito grande de tudo o que está acontecendo. Agora, existem algumas áreas onde você não tem um controle absoluto, né? Não tem como mensurar, porque aí entra uma coisa subjetiva, que é justamente a força de marca, que vai impactar, ainda mais numa área como a nossa, de saúde, é diferente de bens de consumo, né? Onde você faz uma ação e você, logo depois, você pode ir lá e, no dia seguinte, medir o resultado daquela ação. É, a gente faz coisas que pode impactar numa grande venda, numa parceria com uma grande empresa, 2 anos depois. Então, é muito o ROI, às vezes, não é tão simples quanto um bem de consumo. Mas a gente trabalha o tempo inteiro, temos uma área de marketing intelligence que se dedica a isso, para a gente ter o máximo de controle possível. E o que a gente não tem, a gente tem a experiência e o conhecimento para poder entender que a gente está fazendo o melhor. É, nesse sentido, como é que a House, né, entra nessa equação? A Mil está fazendo 42 anos agora, né? Durante cerca de 30 anos ela trabalhou com uma House, uma agência de publicidade completa que fazia parte da empresa. E eu fiz parte dessa house durante talvez 20 anos. Fui diretor de criação dessa house. Então, eu conheço muito bem esse lado. É, e a Mil sempre viu nessa questão de ter uma house uma vantagem competitiva muito grande. Porque você tem profissionais que conhecem a empresa, que ganham uma agilidade imensa por conhecer a empresa, não tem aquela rotatividade de agências. Quando o United Health Group chegou, a gente decidiu mudar o modelo, deixar de ter uma house e passar a trabalhar no modelo mais convencional, né? Vamos chamar assim, com um departamento de marketing, contratando agências externas. E uma coisa que fica muito clara é que, principalmente quando a gente fala de BTL, né, o Below the Line, é muito sofrido, é muito desgastante a relação com agências externas, qualquer que seja, ou pela natureza do processo, né? Costumo dizer que, e como a gente viveu o outro lado, quando apareceu uma solução como a Oliver, a gente ficou muito interessado. Se você pensar no dia a dia, você tem um analista de marketing que tem um pedido, uma necessidade de comunicação, e ele fala com a agência externa, ele vai falar com o atendimento, que vai falar com o tráfego, que vai falar com o diretor de criação, vai falar com a criação. É um telefone sem fio. Se você está numa house, como a gente estava, você senta lá do lado do diretor de arte e aponta ali, já está resolvido. Enquanto esse processo que durou 1 minuto, numa agência externa, isso pode levar dias. Fala com atendimento já interpreta de uma outra forma, fala com tráfego, fala com... Quando volta, não é nada aquilo. Aí tem que voltar de novo, entrar naquele processo, na fila. Então é muito desgastante. Isso vai gerando desgaste em todos os envolvidos, para a agência e para o marketing.
Ou seja, nesse caso não é uma questão de economia direta de recursos, mas sim de um processo otimizado que traz resultados melhores.
Falando de custo, não é que o custo seja mais baixo, mas se você pegar, se eu consigo fazer 900 peças com aquele recurso e no outro que é todo travado, telefone sem fio desgastante, eu consigo fazer 700, quer dizer, isso no fim do dia é custo. Então a Oliver, ela conseguiu encaixar essa questão de a gente ter as vantagens de uma house, que a gente conhece bem, com a vantagem de ser um custo de marketing, não é um custo administrativo, é um custo que como se a gente tivesse uma agência fora. Então foi esse raciocínio aí que levou a gente a formar a parceria com a Oliver.
A tentativa de união do melhor dos dois mundos, né?
Exatamente.
Quem conhece muito sobre esse processo também é a Danúbia Crivellaro, líder da operação da Oliver Brasil para a Amil. Danúbia, em um cenário tão competitivo como o de serviços de saúde, quanto a eficiência de custos pode representar na eficácia da comunicação?
Bom, eu acho que dentro da Amil, a gente desde o início do contrato, do projeto, que foi em maio de 2019, a gente com muita transparência conseguiu trazer processos produtivos para o time de marketing e comunicação. Processos produtivos que a princípio a gente entregaria 400 peças por mês, hoje a gente entrega quase 1000 peças e a gente vem numa crescente aí de eficiência. E quando precisa de mudanças de rota, por exemplo, como a gente teve numa pandemia, isso acontece de forma muito rápida. Nosso time conseguiu, em semanas, se adaptar para novas demandas, para um novo volume de demanda por conta desse cenário de pandemia, sem custo adicional para o cliente e mantendo produtividade e qualidade nessas entregas.
O mercado de saúde ele é impactado por qualquer grande mudança do mundo e acho que uma pandemia é a maior delas nesse sentido. Ter uma operação que já é preparada para necessárias adaptações específicas facilita esse processo pensando numa eficiência de custos?
Facilita muito. Além de pandemia, por exemplo, a gente teve aí a, não tão novidade, mas novidade da telemedicina. Do dia para a noite, a gente precisou comunicar esse serviço que foi autorizado de telemedicina e a gente conseguiu criar, então, essa comunicação, produzir todas as peças necessárias em questão de dias. E a Amil, com isso, conseguiu ser a pioneira em comunicar que estava trazendo a telemedicina para todos os seus beneficiários. Com certeza, essa eficiência que a gente tem nos processos dentro da House, ajudaram muito para conseguir colocar essa campanha no ar em tão pouco tempo e trazer esse pioneirismo nas campanhas da Amil.
Se todos os departamentos estão mais participativos no controle e otimização de gastos, quem mais agradece ainda é o financeiro. O Francisco Garcia, diretor da área na Oliver para toda a América Latina, destaca como uma maior consciência de todos os envolvidos em cada processo junto ao cliente garante melhores resultados no fim do mês.
O ponto inicial, cara, começa pela transparência. Desde da relação com o cliente em si, como também com os business leads, né, que são os nossos líderes dentro de cada um dos clientes. Eles têm o acompanhamento dos números e da performance do trabalho deles, né, o quanto isso de fato se reflete ali no final na apuração dos números. Um cuidado que eu sempre tento ter é que assim, eu não sou um cortador de custos, né, e não é necessariamente essa a ideia. Eu sou um controlador de custos, né. Uma coisa que foi muito bem recebida na Oliver e no processo da in-house foi a questão de a gente tentar saber com antecedência quais são os possíveis impactos, né, através de solicitações de purchase order, por exemplo, que é uma coisa bem simples, mas que tem um impacto tremendo depois, no final, na questão de controle e conhecimento. Eu acabo não sendo surpreendido, né, por notícias indesejáveis ali no final do segundo tempo. A partir do momento que o pessoal começou a perceber, né, o impacto positivo que isso tem e o quanto isso se reflete na performance de cada uma das houses que a gente tem, a coisa começou a andar super bem. Tive uma grata surpresa das pessoas gostando, né, do processo de acompanhar os números. Porque não é necessariamente uma responsabilidade total sobre os números financeiros. Eles têm o apoio, o meu apoio, obviamente. Assim, é uma nova skill, né? Que parece que pegou. Então, hoje, honestamente, eu não preciso nem controlar muito, assim. De fato, os business leads têm uma liderança total e completa sobre esse aspecto.
Já existe uma consciência geral de todos os envolvidos nesse processo, mesmo quem não necessariamente tem uma conexão direta com o financeiro.
Mesmo quem não tem uma conexão direta, porque isso pode, né, e sempre vai, de certa forma, voltar para dentro da própria house, né? As houses, elas têm necessidades distintas, né? E momentos distintos na história dentro da própria Oliver. Às vezes o cara tá pleiteando um curso, uma especialização, alguma coisa nesse sentido, um tipo de treinamento, e ele entende claramente que a performance do time e o respeito ao que está programado, que é o principal, é fundamental para que isso seja aprovado.
Nessa relação, você enxerga também uma proximidade maior entre o financeiro da agência in-house, que está literalmente dentro do cliente, com o próprio financeiro da empresa, do que seria na relação de uma agência tradicional?
Ah, bastante. Esse ponto é, cara, é super relevante, porque o financeiro do cliente em si, ele acaba sendo um pouco mais operacional. É uma discussão um pouco menos estratégica. Essa discussão financeira e estratégica, ela acaba sendo com o próprio departamento de marketing do cliente. E aí você tem inúmeras economias no relacionamento da house. Assim, são várias. Desde as diretas, a manutenção do parque de informática, por exemplo, que é minha responsabilidade, tanto no aspecto físico, né, das máquinas em si, como dos softwares também. Garantias, seguros, servidores. Isso tira um peso grande de responsabilidade do cliente, passa para a agência. E você também tem as economias indiretas, né? Difícil de mensurar, mas elas são bastante relevantes para o cliente. Como, por exemplo, o cliente tem um espaço de trabalho ali dentro, talvez que esteja inutilizado. Ao ter mais pessoas ali dentro, eventuais reports, né, multinacionais, às vezes, você consegue ter uma relação espaço-funcionários um pouco maior, e melhor, né, no report. Você tem o time da Oliver negociando, por exemplo, fornecedores para prestarem serviço para os clientes, seja através de repasse ou até diretamente. O funcionário da Oliver, ele é o cliente nesse momento, né, literalmente. Então ele está defendendo todos os interesses do cliente ali e é ao vivo, né? Então você regula isso ao vivo. Não tem como escapar. E aí a gente volta ao início, né? A questão da transparência. Isso se traduz 100% em todas as negociações e quando a gente vai para uma mesa discutir número. Questão de hora extra, questão de advogados, questão de abrir uma linha de comunicação com o Departamento de Recursos Humanos. Tudo isso tem um custo, óbvio, financeiro. Difícil de mensurar para o cliente quanto ele economiza nisso, mas sem dúvida é uma economia gerada claramente por termos a operação in-house, né? Ela tem uma aderência muito grande.
Esse foi mais um episódio do Inner Talk, o podcast da Oliver Latinoamérica, que te coloca para dentro do universo das agências in-house e de algumas das principais tendências da comunicação e do marketing no Brasil e no mundo. Aqui a gente descobriu um pouco mais dos benefícios financeiros e da gestão de recursos que uma operação in-house pode oferecer, ouvindo profissionais da Oliver como o Fábio Pelin, diretor de operações para a América Latina, a Danúbia Crivellaro, líder da operação para a Mil no Brasil, e o Francisco Garcia, diretor financeiro da Oliver na América Latina, além de Luiz Periardi, diretor de marketing da Amil. Você encontra mais conteúdo e informação nos nossos outros episódios, disponíveis nas principais plataformas de streaming e podcast, e também nas redes sociais da Oliver. E se quiser saber ainda mais sobre os benefícios que o in-house pode trazer para a sua empresa, acesse oliverlatinamerica.agency. A gente se fala no próximo Inner Talk. Até lá!
Este podcast contou com a direção e produção executiva de Risa Soares, roteiros de Pedro Damasio e Karen Novas, edição e sound design de Luiz Felipe Lamucci e trilha original de Frederico Leodoro. InnerTalk é mais uma produção Audioria.